Aloha, galera do bem! Estamos de volta mais rápido do que bula de remédio, mais rápido do que o Temer anunciando a abertura dos Jogos Olímpicos. Nós voltamos! Mais um dia, mais um podcast com os meus cavaleiros do Cerrado favorito. Boa noite, pessoal! Bom dia, boa tarde!
Opa. Boa tarde, boa noite, gigolas. Então, cara, engraçado, moleque. O cara tem já uma frase, né, de entrada, assim. O cara é todo preparado, velho. Todo blogueirinho esse menino, cara. Muito bom estar aqui com vocês hoje, Golas, Daniel Kirchner, para falar de música, né? Um dos meus assuntos preferidos. Vai ser, velho, uma honra trocar essa ideia com os senhores essa noite sobre esse descaralhaço, como diria o Gigolas, né? Eu vou deixar para o Gigolas mesmo anunciar, porque ele é o cara para fazer isso. Boa noite, Danny Boy!
Boa noite, pessoal. Queria dizer que esse disco de hoje eu tô muito emocionado, porque eu não consigo escutar esse disco uma vez inteira sem chorar, assim. Inclusive, assim, foi ruim escutar de forma analítica, porque foi de forma analítica, entendeu? Então, assim, me dessensibilizar em relação a esse disco, eu me senti mal em relação a isso, mas o debate vai ser legal, vai compensar.
E assim, daí falou, nossa, mas vocês do Podcalha hoje estão que nem o episódio do Scooby-Doo, né? Que só vão desmascarar o vilão no final. Calma, nós já vamos contar o disco. Esse é o fantástico, o maravilhoso, o estupendo, o grande Circo Místico de Edu Lobo, Edu The Wolf e Chico Buarque. Que obra-prima, né, pessoal? E assim, eu sinto falta das pessoas construírem, dos artistas construírem projetos assim hoje em dia, sabe? Que você tem um conceito, então você tem, no caso, um poema, né, sobre um circo, né, tem toda essa história dele, e você vai construir um disco convidando pessoas, convidando artista e mesclando estilos. Eu sinto muita falta disso, né? Hoje em dia parece que isso morreu, né? As pessoas não têm mais interesse por isso. Esse disco, ele é muito especial para mim, porque ele é um dos meus primeiros contatos com música que eu tive na vida. O meu pai tinha esse disco, e ele está comigo até hoje, a versão do meu pai, na nossa biblioteca de vinil em casa, os quais ele comprou para mim e para minha irmã. Que é esse disco, né? O Grande Circo Místico, A Casa de Brinquedos, do Toquinho, e outro do Chico Buarque, que é o Saltimbancos Trapalhões, né? Então esses três discos eram meio que meu e da minha irmã ali na nossa biblioteca, né? E ao contrário, na época eu tinha um pouco de medo desse disco, porque ele é um disco denso. Ele é lindo, mas ele é denso, cara. Ele é pesado. Sim. Sem contar que eu tinha muito medo do burro que tem na capa, sabe?
Aquele burro. É meio cordel, né?
É isso. Aliás, se você aí ouvindo o podcast, você um dia já viu pra vender aquela fantasia de burro que tem a parte da frente e a parte de trás, eu só vi isso em filme americano, sabe? Que um é a parte da frente do cavalo e o outro é a parte de trás. Você manda um olá pra gente, assim, que meu sonho é comprar essa fantasia, pra ir com a parte de trás. É mais fácil respirar. E vocês queriam muito ouvir o Daniel.
Ou cara. Não.
Não, sim, na hora que tira, né? Você faz o cavalo ali, né? Aí depois sai pra tomar uma cerveja. Opa, a parte da frente tá na porta.
Eu amo a capa desse disco, porque comunica com as crianças, né? Quando eu era pequeno, me chamava muita atenção, assim. Porque tem aquela proporção toda meio diferente, que é daquela, sei lá, arte popular mesmo. Sei lá, me lembrava muito a arte relacionada à poesia de cordel, né?
Cara, e é uma coisa muito louca, porque assim, você falando dessa coisa da arte popular na capa, e ele é um disco muito denso, assim, e eu confesso que em alguns momentos, assim, me soa até ultra sofisticado, assim, até um pouco elitista, assim, sabe? Tipo, em termos de construção de arranjo mesmo, assim, não é um disco que tem uma sonoridade em muitas das músicas que me remeta a algo de cultura popular, assim.
Eu lembro um pouco da história na relação. As pessoas compravam muito esse disco, e talvez seja ele, sim, seja sim o objetivo dele, como um disco para criança, como meu pai comprou para mim. Mas não necessariamente ele é feito para as crianças. Ele é um disco que eu fui gostar mais quando eu era adulto. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o Simpsons saiu, no final de 89, começo dos anos 90, a Globo não tinha um trabalho de pesquisa tão forte. Ela adquiriu correndo a série, né? Soube que tinha um desenho que passava em horário nobre nos Estados Unidos, que era sucesso, e jogou para passar nas manhãs para as crianças. Uhum. E a Globo não tinha ideia que ele era um desenho adulto, assim, né? Quase. E eu acho que é o que acontece um pouco com esse disco também, né? Ele tem umas camadas que me assustavam muito quando eu era criança, assim, sabe?
Ele não é um disco muito pra criança, não, que nem os Saltimbancos, que nem... Não é, não. Ele é um disco que ele é, inclusive, bem complexo, assim, cheio de sutileza, cheio... Por isso, assim, eu cago regra mesmo com esse disco. Tem umas coisas, tipo Legião Urbana, umas coisas que eu gosto muito, assim... Que eu fico cagando regra mesmo, como a pessoa deve escutar, como ela deve fazer. Por exemplo, eu fico com raiva, genuinamente com raiva, quando alguém escuta Bohemian Rhapsody no volume baixo. Eu olho a pessoa fazendo isso e começa a me dar agonia. É a mesma coisa assim, disso, assim, a pessoa ouvindo lá no volume baixo, e aí, sem prestar atenção e não sei o quê. Enfim, eu tenho um monte de regra, assim, porque... Eu acho que meu pai, ele escutava comigo e ia me explicando as coisas. Olha isso aqui, olha o que ele faz aqui, olha o que tá acontecendo, né? Então, para mim, é uma experiência muito transcendental, assim, muito sentido, muito formadora da minha personalidade, né?
E não tem, ouvir música, né?
E é uma tendência da música brasileira que nasceu no seio da bossa nova, nessa nova música brasileira, né? Tipo assim, a galera da Tropicália nasceu no seio de João Gilberto. Assim como essa outra galera aqui, a Elisa, o Lobo, o Chico Buarque, né, Cristóvão Bastos, todo mundo, eles nasceram ali no berço de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Então, assim, eles foram praticamente... Paulo César Pinheiro também. Eles foram praticamente, assim, vamos dizer assim, descobertos por Tom e Vinícius, né? Então, assim, é como se fosse uma continuação, vamos dizer assim, espiritual do que estava acontecendo ali na bossa nova. Só que, na minha opinião, é muito mais interessante.
Ele é muito sofisticado, assim.
Ele é,
né?
Muito, tipo, sofisticado, né?
Muito sofisticado, velho. Eu fiquei impressionado, assim.
Mas, assim, para mim, a sofisticação, talvez, não sei se é o que mais me chama a atenção, assim, mas é o lado sentimental desse disco, sabe? Que a gente vai falar, assim, né?
Sim.
Eu acho que é um disco sobre a arte, entendeu? Tipo assim,
esse
grande circo místico, ele serve de mote, assim. Mas é um disco sobre a arte, que a arte tem um preço. Eu não sei porquê, eu sei porquê, aliás, que escutando esse disco hoje em dia, eu lembro direto do Kurt Cobain. Olha só que viagem doida. Porque eu tava lendo aquela biografia dele, né? E assim, do que eu entendia de muitas entrevistas dele, é que ele falava, eu não sei durante quanto tempo eu vou continuar fazendo isso, entendeu? Porque toda vez que eu vou lá e canto, eu me exponho pra caramba, né? Eu me entrego demais, entendeu? Isso tem consequências reais na minha vida, na minha emocionalidade, na minha saúde mental. Então ele tinha muito isso. E eu acho que esse disco inteiro, ele fala disso. A arte, ela tem um preço, sabe? A arte, ela não consegue se desvencilhar da realidade. Sempre volta à realidade uma hora. E isso dá mais beleza para a arte, que cria esse sentimento de melancolia. Que a melancolia é um dos sentimentos mais belos que existe. Porque é exatamente esse conflito do artístico com o real que gera essa melancolia na gente, sabe? Do sonho com a realidade, né? Do presente com a saudade. E é por isso que a melancolia é tão bonita, ela dá esse tempero a mais na arte. Por isso que ela é tão bela.
Cara, interessante, mas assim, essa questão... Ele me parece um disco conceito sobre arte mesmo, e uma forma de você olhar essa questão da arte ter um preço é que a realidade sempre vem à tona, não tem como você fugir, né, da realidade, assim, a realidade quer ser vista, já diria Lacan, né, e a arte vem assim, eu sinto que num primeiro momento talvez, assim, como uma válvula de escape, como uma fuga, como... uma ferramenta que você usa para um processo de cura, né, nesse conflito com a realidade, assim, mas uma forma de ver é olhar assim, a arte tem um preço, assim, uma hora vem à tona, outra hora, cara, a arte tem um potencial curativo, na verdade, assim, de dar um dinamismo no movimento do sujeito e fazer ele perceber camadas mais profundas da realidade, porque a arte ensina, né, se você olha para a vida... Eu tenho uma mania de interpretar a manifestação no mundo material como uma representação de uma obra de arte da qual eu faço parte. Eu me sinto um personagem num quadro, às vezes, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para uma árvore, assim, e consigo perceber beleza em estar ali encaixado com aquelas peças, né? E a arte tem muito desse sentimento de busca de conexão, no qual você tenta acessar uma beleza por meio da manifestação. Então eu sinto que uma pessoa aqui fazendo arte, ela está replicando já uma tendência da natureza, do cosmos, no nível dela ali, local. E está se conectando com algo maior, assim, né? A minha visão metafísica da arte é sempre de um rolê, tipo, que parece que ela é mais real que a realidade para mim, às vezes.
É, mas sabe? Eu acho que pra gente é diferente, cara, porque a gente não vive de arte, entendeu? Então, tipo assim, essa galera...
Qual que é a diferença nesse sentido?
Porque essa galera precisa...
Da sensibilidade.
O aplauso, precisa da grana, eles estão se entregando ali...
Pelo é o meio
público, entendeu? Pelo, a gente tem uma relação com a arte talvez mais metafísica, assim, e a galera ali, eles têm que viver com essa contradição que é você viver pra arte, você viver de arte.
Perfeito, mas aí eu acho que então o preço que se paga não é pela arte, é pela forma que ela vira produto quando o artista tem que, sei lá, se encaixar num contexto mercadológico pra viver disso, aí tem um preço.
Mas não é pela arte, é pelo contexto. Não é só mercadológico, é quando o cara não quer fazer outra coisa, entendeu? Quando aquilo é um peso pra ele de um tamanho, que ele, ele vive da arte, ele vive pra arte, entendeu? Tipo assim, eu e você, a gente tem outras coisas, a gente tem outras seguranças, a gente tem outros afetos, a gente tem outras coisas. E a arte fica em outro plano. Ele tá falando sobre pessoas que se entregam, o artista do circo é aquele que vive pra arte, ele viaja pra arte,
né?
Ele come arte, ele anda a arte, sabe?
É, a gente está falando de arte, eu queria tocar aqui num tópico bem legal, que é sobre o circo, né? A gente falar um pouco sobre o circo também. É, eu venho de cidade do interior, eu cresci em Águas de Lindóia, eu pegava muito esse lance de um circo, como a cidade era pequena, do circo estar na cidade e ele ser a atração principal. Eu estudei com crianças circenses, que ficavam 3-4 dias na minha sala, sabe? Era uma coisa bem louca isso, sabe, cara? Era... Vou falar de novo por causa da moto, tá? Eu não sou pedagogo pra dizer o que é certo ou errado, mas isso pra mim não funcionava, sabe? Esses caras tinham que ter um tutor, de repente, acompanhando, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o circo era uma coisa muito linda pra mim. Eu cheguei a pegar essa paixão pelo circo, dele estar na cidade. E eu lembro até hoje uma vez o circo Vostok, que era um russo, chegou em Águas de Lindóia, e eles anunciavam pela cidade que era o único circo que tinha uma lhama, né? E eu fiquei desesperado, eu tinha 7 anos de idade, imagina. No mal tinha visto o elevador na vida, caipirinha do jeito que era, veio uma lhama, né? E pediu ao meu pai foi e comprou pra gente o ingresso. Meu pai comprou um camarote pra minha família, a gente ia ver a lhama. E eu falei, ai, minha nossa, eu vou ver. Eu fiquei a semana, eu não dormia, que eu ia ver uma lhama. E aí, então aí a gente foi no dia do circo, chegou. E foi lá os palhaços, o homem-bala, aqueles cachorrinhos amestrados, sabe, que pula do trampolim. Tá, tá, tá. E daqui a pouco a lhama. E eu, ai, minha nossa, né? E a lhama, minha aí. Aí finalmente chegou o grande momento. Pessoal, essa é a Lema. Aí ela entrou. Ela ainda é muito novinha pra fazer truques. Uma salva de palmas pra Lema. Ela foi embora. Foi isso. A Lema apareceu. Foi isso.
Ai, que história.
Ela ainda é muito novinha pra fazer truques, né? Então a Lema. Né? E aí, cara. Mas assim, juntando isso que o Daniel falou de nostalgia, é um disco que traz nostalgia ou circo. São duas coisas que pra mim vai bater muito nesse ponto, né? Queria perguntar pra vocês, vocês têm também essa, porque vocês cresceram em cidade maior. O brasiliense acha que Brasília não é grande, mas tem muita coisa pequena por aí, então.
É grande. Mas tinha, cara. Eu ia pra direto, minha mãe, cara. Direto no Ud Grude.
Eu não lembro disso,
cara. Companhia de teatro, acho que existe até hoje aqui, uma companhia circense. Só que assim,
eu lembro daqueles bichos de moto no Globo da Morte, assim, isso que eu lembro de
cima. Monga, né? A mulher gorila.
Tosqueira, assim, eu lembro de tosqueira.
Não, esse circo gostou que o leão tinha vomitado com macarronada, acho que não tinha carne pra dar pro leão,
Mas eu acho que essa experiência do circo itinerante é uma coisa bem de cidade do.
De interior,
mano. Sim, não, ele tinha o desfile dele chegando na cidade, era uma coisa de louco, cara.
Outra coisa, inclusive, tem várias problemáticas também.
Tem. Eu tô falando só pelo lado lúdico, mas tem, é.
Não, sim, que inclusive a própria ideia de animais de circo tá sendo repensada, né?
Parece que caiu, não caiu? No Brasil, acho que não pode mais, né, cara?
Pois é. Mas, assim, tem muita coisa desse circo que é uma coisa cultural, assim, que eu acho brasileira, sabe? O circo brasileiro mesmo. Que é uma arte que é internacional, de influência francesa e tal, esse negócio do clown e tal. Mas aqui no Brasil ganhou sua própria sotaque, né? Que é o lance dessa cidade do interior, né? E do circo itinerante, que é uma coisa cultural tão forte na vida das pessoas, né? E que eu acho que foi um pouco gentrificado pela cidade, assim, sabe? Que hoje a gente tem essa domesticação do circo para as elites, né? Assim, esse circo parado que a gente vai fazer no circo, fica fazendo acrobacia, e é tudo fora do contexto da arte em si, né? Dessa vida circense, dessa vida cigana, dessa vida itinerante. É que nas cidades era um evento, era uma coisa assim, mudava a relação, mudava a dinâmica entre as pessoas, a arte transformava a vida das pessoas, né?
Sim, perfeito. O que você falou é perfeito, a arte transformava a vida das pessoas, e assim, a gente está fazendo esse podcast um dia após a premiação do Oscar, né, onde o filme, tentar ser bem sucinto até para a gente não sair muito do tema, né, mas onde o filme, o Nomadland, né, foi eleito o melhor filme. E eu acho que a vida circense traz um pouco disso, né? Quem tá naquela vida não consegue ficar muito no lugar. Eu acho que se você aprisiona, eu vou chamar de aprisionar, mas não é, enfim, uma prisão em si, né? Mas o artista de circo, ele morre, ele fica doente. E aí, assim, até um filme que eu não gosto tanto, mas eu acho a fotografia lindíssima, né? O Palhaço, do Celton Mello, né? E eu acho que aqui ali você consegue exemplificar que é também a nostalgia, a adrenalina de viver. Eu acho que o circense, ele gosta de viver com adrenalina também. Ele gosta de viver assim, não que ele não tenha fome, mas assim, poxa, semana que vem eu não sei o que vai ser, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou comer. Aquilo deixa o espírito dele livre, né?
Sim, ele é um nômade, né? Ele é um cara quase apátrida, né? Tipo assim, a vida dele é o circo, a casa é o circo, as relações, é o movimento, né? A viagem, e é o treino, né? Sempre um treino de habilidades pro próximo. Envolve a parte de criação artística, mas acho que o circo ele representa esse limite extremo da arte, o mais radical, que é você viver nela mesmo, assim, né, assim, a família do circo e tal, aquela coisa ali, que é assim, o seu núcleo familiar é um núcleo artístico.
Não, uma coisa só, que eu fui atrás desse poema do Jorge de Lima, né, porque o Grande Circo Místico, ele foi baseado no poema do Jorge de Lima, que estava na almofada do Naum Alves de Souza, que eu acho que era um coreógrafo do Balé Teatro Guaíra lá. Então, ele tinha uma almofada que tinha esse poema, O Grande Circo Místico. Eu fui atrás desse poema para ler. Achei que ia ser um poema longuíssimo, assim, que ia discorrer sobre os personagens e tal, só que é um poema bem curto, assim, que fala sobre essa família, os Nieps, sei lá, que o cara ia ser médico, ia ser advogado, sei lá, e ele larga a vida dele para criar uma trupe de circo. Aí a trupe vai durando algumas gerações, assim.
São cinco gerações.
A dinastia de circenses, né? Aí tem a Lily Brown lá, tem alguns personagens, né? Só que não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Quando chegar na música, a gente fala. Eu tenho uma historinha também com a Beatriz sobre esse poema.
Então fique aí, mas o poema é muito aleatório, assim, eu acho que vale a pena ler, sabe?
Eu acho que a gente pode começar, então, porque, assim, esse disco ele é tão conceitual, que eu acho que a gente só consegue falar melhor dele fazendo faixa a faixa, né? E ele abre logo com a abertura do circo, que é uma abertura de circo, né? Eu tenho até uma curiosidade, que ela é acreditada à orquestra de cordas, né? Será que isso é porque eles não conseguiam dar um nome para todo mundo que tocou? Ou realmente não, existe
uma orquestra? Eu tenho aqui a ficha técnica.
É orquestra de cordas.
O Bellarmino Rock me
boa, Bela. E eu queria mandar também, enquanto o Bellarmino passa para você, um abraço para os meus amigos, os Slumbers, porque no disco do Slumbers, de 2003, a gente abria a faixa com uma música tocada nas guitarras, instrumental de circo, assim, parecida com essa, pra canção Destino de Beavis, que abriu o disco. Mas é aquela lá... Só que tocado nas guitarras, era bem legal.
É engraçado.
Um abraço aos Slumbers.
Um abraço, Slambada.
Um abraço. É engraçado que eu não associo o circo a essa música tradicional de circo. Porque eu conheci o Grande Circo Místico antes, eu associo o circo a essa música... que é essa já abertura do disco aqui, ó. Violinos, Jean Carlos Paresky, Azik Geller, Alfredo Vidal, Carlos Hack, Francisco Perrot, tem todos aqui no site oficial do Chico Buarque.
Cara, eu acho muito massa, né, cara? Como assim, na música clássica, essa construção da potência sonora, ela é super orgânica, né? Porque antigamente você não tinha amplificação. Então a única maneira de fazer com que a galera numa igreja ficasse arrepiada dos pés à cabeça era com pressão, era pondo gente pra tocar. Uhum. Então a música clássica ela foi se desenvolvendo, né, de uma maneira muito orgânica. Era usar gente pra dar pressão sonora, volume, intensidade e assim, variar o tipo do material. Então corda ressoa de um jeito, madeira de um jeito, metal de outro. Você usava os elementos para gerar tessitura e contraste. Eu acho muito interessante, assim, como... cara, você fica pensando, hoje em dia, não sei, um álbum de música popular, porque esse disco é um álbum de música popular brasileira, assim, mas, assim, instrumentalmente muito sofisticado, que usa orquestra, etc. Eu não imagino, tipo, hoje em dia alguém, hoje, né, tipo, da música popular, assim, sei lá, gravando um disco com 50 músicos de orquestra e tal, como um pedaço da galera que ia ser usada para dar, sabe? Tipo, pressão, peso, possibilidade de arranjo.
Não, né? Cara, os discos hoje em dia que usam orquestra, assim, eu sou maravilhado. Eu amo aquele disco do Silverchair que tem orquestra. Eu amo aquele do Metallica também. Tem orquestra. É o meu favorito do Metallica, eu consigo escutar sem parar.
Cara, o acústico do Jorge Benjor tem, assim, uma galera muito boa de violino também, uns arranjos incríveis.
Mas, assim, imagina uma orquestra também inteira, assim, né? Tá ligado? Uma orquestra inteira. Por exemplo, teve uma época aqui massa em Brasília que tava tendo, cara, inclusive, a Orquestra do Teatro Nacional tocando com as bandas de Brasília. Tinha todo o passaporte.
Isso é muito massa. Isso é maravilhoso. Eu adoraria tocar com a orquestra. Deve ser muito maneiro tocar com essa galera.
Maravilhoso. Eu tenho até dois exemplos curiosos, assim. A banda The Verve, né? O Urban Hymns, que é o último disco. O penúltimo, né? Porque depois eles lançaram um. As pessoas, às vezes, escutam. É o que tem Bittersweet Symphony, Sonnet. Elas acham que aquilo é o Verve, mas não é. O Verve é pesado, é sujo. Eles fizeram um disco orquestrado que é muito melhor do que tudo que eles fizeram. A galera acha que aquele é o estilo. Em compensação, os Titãs, os quais eu sou muito fã, eu li uma vez uma crítica sobre o acústico deles que eu achei perfeita, que eles colocam uma orquestra completa no palco, mas eles não sabem o que fazer. As músicas são muito curtas, os arranjos são muito pequenos. Exato, sabe? Então vamos agora passar para Beatriz. Beatriz, que existe uma versão bônus desse disco hoje em dia na plataforma de streaming, que ela vem com a versão do... Essa quem canta é o Milton, né? E ela vem com uma do Tom Jobim, instrumental, como última faixa, isso, né? E curioso, sabe o que eu descobri? Esse disco é novidade nas plataformas de... É novidade, assim, tem uns 2 anos. Ele não tava até então no streaming, né? Talvez por algum problema processual de quem tá tocando nele, enfim. Eu acho essa canção maravilhosa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é uma Eleanor Rigby dos Beatles, que é uma canção tão maravilhosa que chega a me deixar triste em alguns momentos, né? Eu mandar um abraço, um beijo pra minha sócia, Beatriz, né? Me lembra dela, assim, muitas faixas, muitas partes. E ela é baseada numa das meninas do poema, de uma das gerações, que chamava Agnes. Ela seria uma... Eu li que talvez algumas pessoas falam trapezista, outras ilusionista, mas ela é da família de circo, a Agnes. Só que o Chico não conseguia fazer uma música com Agnes na cabeça. Diz que ele pensava em fazer alguma coisa valsada e ele dizia que não combinava e tal. E ele acabou transformando em Beatriz. Beatriz seria a Agnes da história.
Cara, a Agnes tá no poema, mas o rapaz fazendo relações com a equilibrista Agnes, com ela se casou, fundando a dinastia de circo Nips.
Ele leu um trecho do poema, não aguentou. Aê, boa, Daniel.
Cara, eu queria dizer uma coisa sobre essa música, que quem ouve essa música e não concorda comigo que Milton Nascimento é o maior artista que já nasceu no planeta Terra, velho. Eu não sei o que dizer pra você.
Ô, Daniel, eu posso até concordar, mas a questão é que em todo podcast você tem um artista que é maior que nasceu.
Não, o maior já não. O Daniel,
o maior artista
assim,
não tem isso. Não, gente,
ele gosta
eu
de
falo assim,
ranking.
Ó,
ele
fala assim,
de ranking.
Eu falo assim, ó. Essa é uma das que eu mais gosto, esse é um dos melhores. Agora, o Milton Nascimento, velho, o Milton Nascimento tá num lugar especial no meu coração, assim. E só tem ele lá, assim. Talvez tenha uma Elisa, uma Nina Simone, assim, mas Cara, Milton Nascimento é uma coisa... Eu escuto essa música, eu não sei o que te dizer, só sei sentir. Né?
Eu tenho dificuldade, cara, com esse lance de ranking, assim, eu não sei. Eu sei que ele é um grande artista, né? Eu sei que a interpretação dele dessa música é muito linda, né? Quando eu escuto, assim, é impressionante, né? O que ele faz com a voz, assim, é meio que assustador, né? Tipo, o range, como ele entra rápido, assim, tipo, notas às vezes muito agudas, assim, de uma maneira muito smooth, muito suave. É uma música muito linda, né? Tipo, lindíssima. É uma música que te arrepia, assim, né? Que você, caralho, você sente, assim, o bicho cantando, velho, com o coração mesmo, né? Uma coisa que deve ser dificílimo de cantar, né, cara?
É uma música dificílima de cantar, bicho. Tipo, assim, essa música é dificílima de cantar. E o Milton Nascimento, ele tem um brilho que acompanha a toda extensão da voz. Ele não perde nada. Ele é assim, é como se aquilo fosse orgânico para ele, fosse uma coisa assim de uma manifestação assim quase divina, assim, uma coisa quase fora desse mundo, assim, eu acho. Ele tem uma sensibilidade que é fora desse mundo, sabe? E eu acho que essa música fala muito daquilo que eu falei, que eu lembrava do Kurt Cobain, assim, quem é o artista, né, por trás da arte, quem é? Onde é que ele tá na arte, né? Como é que você localiza o artista, né? Então, assim, uma hora ele se empolga muito e aí ele volta para a realidade. Isso aqui é o espectador, tá ligado? Uma hora ele se empolga muito, outra hora ele cai na realidade. Uma hora ele está em catarse completa e ele se dá conta. E a junção dessas duas coisas torna tudo mais bonito, assim. Sabe, as limitações, as idiosincrasias, né? Assim como as grandezas, tudo junto ali, forma uma coisa maravilhosa, sabe? Eu acho que é o espectador, assim, que está apaixonado pela performance, tentando encontrar o artista dentro, sabe? A artista. Né? Inclusive, tem gente que notou aqui na internet que a nota mais baixa da música é chão e a mais alta é céu. E aí perguntaram pro Chico Buarque se foi de propósito esse simbolismo, e ele não quis responder. O que torna essa informação mais legal ainda, né, meu filho?
É, mas não sei, né? Você
tá falando assim que a nota, o acorde mais grave.
A nota mais grave da melodia é cantada na palavra chão, e a nota mais alta na palavra
mais
céu.
Aguda. É óbvio que isso é de propósito, né, velho? Assim, é claro.
Não sei, mano. Às vezes, assim, uma coisa se encaixa e você não
vê. Às vezes alguém
tá mágico.
Não, quando eu falo de propósito. Claro que é o Chico Buarque. A impressão que eu tenho do Chico, o Edu Lobo, ele fala isso no som do vinil, né? Sobre esse disco, que ele fala que todo compositor assim que fazia música com ele sempre mexia um pouquinho na letra, sempre, sempre. O único que ele nunca fez isso foi o Chico Buarque. Ele nunca mexeu numa sílaba do que o Chico escreveu, porque ele falava, cara, o Chico, ele era obsessivo. Assim, ele revia mil vezes a letra.
A gente vai falar agora dessa canção que eu particularmente gosto bastante, A Valsa dos Clowns. Por que eu gosto dela? Eu vou dar aqui as 12 motivos que eu gosto. Primeiro que eu gosto da Jane Duboc, tá até sumida, né? Ela tinha uma banda ali nos anos 80, cara, que o Bacamarte, vocês já ouviram falar?
Não, eu nunca ouvi.
A banda. É uma banda de rock progressivo.
Eu nunca ouvi.
Cara, ela... Eu não vou dizer assim, não vou comparar com o Pink Floyd, mas assim, ela não deve nada, por exemplo, para aquela italiana, Forneria... Me fugiu o nome agora, mas que é bem legal e bem conhecido, uma banda de rock progressivo italiana. Sim, Bacamarte é muito legal. Escutem aí, escutem. Bellarmino, daqui a pouco você pega o nome para mim da italiana, só para não ficar aqui.
Ele vai botar no podcast,
falar. A gente coloca lá essa Forneria, isso. Forneria de Itália. É um nome grande, assim. E outro motivo que eu gosto muito dessa música é que, assim, pra mim ela faz um paralelo sobre... Ela chama o palhaço de charlatão, né? Então muita gente deve ouvir e achar que tá falando do jeito malandro do palhaço, né? E o que o palhaço é ladrão de mulher, lembra disso? Hoje tem marmelada, tem... Mas, na real, eu acho muito, muito legal, assim, você pensar que o palhaço é um cara que tem que sempre estar feliz pra trabalhar, né? E que ele pode estar muito triste por trás da maquiagem, né?
Sim, sim.
Assim, primeiro ela tem um choque de realidade, que não é mais o Milton Nascimento. Você tem que se acostumar com a ideia de que o Milton Nascimento não vai cantar mais.
Tão, eu acho tão linda, cara, a voz dela, da Jana Duboc nessa música. Eu acho que tá perfeita, assim, cara, suave, agradável do início ao fim. É linda essa canção.
Não, assim, perfeito, né? Tipo, assim, só que tipo assim, você acabou de ouvir Beatriz, assim, você tá jogado no chão.
Porque tu curte o
posição fetal, né? Aí você.
Saca? Tá vendo? Esse é o prejuízo de ranquear as coisas, porque aí tu fica. Esse aqui é
melhor. Mas não é ranquear,
tal.
É a própria ranqueia, sensação, é lindo. Cabelo. Você tem assim uma. Você toma ali uma overdose de Milton Nascimento, cara. Aí você tem que se recuperar. Eu dou uma pausa.
Esse
eu vou
é
tomar
você,
água,
eu tô tranquilo.
Eu me recupero do Milton Nascimentíase. Aí eu. E aí, vou pra Jane Duboc, que tá excelente pro todo o resto do disco. Tá excelente.
Ó, Belarmino foi rápido aqui. Premiata Forneria Marconi é o nome da banda de rock progressivo italiana. Que com certeza deve tocar muito lá com os martianos, né? Mas vamos lá.
Então, cara, essa música ela me remete a uma parada que eu fazia teatro, né? E aí, durante o teatro, teve uma oficina de clown, né? Que é oficina de clown, de palhaço. Eu achei que fosse ser uma coisa mais leve, mas não era. Porque você tem que aprender a lidar no que você acha ridículo e falho em você. E aí, para as pessoas rirem disso, assim, isso que eu tirei, a oficina de clown. Assim, então, você tem que aprender a rir daquela coisa que te faz mal, entendeu? Para você criar aquela personalidade.
Não se levar a sério também, não. É um pouco não se levar a sério, talvez?
Não, mas tem também o lance do processo de criação do clown, entendeu? Que é uma coisa meio pesada, assim, entendeu? Eu achei, pelo menos, assim. Uhum. E não sou só eu, não. Muita gente sai emocionalmente da oficina de clown meio comprometido, entendeu? Porque ele tem um preço. Aquilo ali que você está fazendo, ele tem um preço. Ele tem um lado positivo também, que é você encarar seus traumas de uma maneira mais leve, né? Essa parte que você acha ridícula, inaceitável, de uma maneira mais leve. Mas tem um preço também, né? Tanto que depois desse dia, eu comecei a fugir das oficinas de clown. Depois eu fui fazer teatro em outra companhia. E aí eu faltava de propósito quando tinha oficina de clown, porque eu não queria passar por aquilo de novo, entendeu? Eu nunca pensei que o processo do clown, assim... Claro que tem vários processos de criação de palhaço. Vários, assim.
É, eu imagino.
Mas tem esse que ele envolve isso, que é uma coisa de autoconhecimento também, e que é uma coisa... Então, eu acho que a música, ela tocou nesse ponto, sabe?
Cara, a arte está a serviço do autoconhecimento, né? Você, tipo assim, você tem que se conhecer para poder entender como funciona a sua dinâmica afetiva, para poder, tipo, despertar de maneira premeditada ou intencional uma certa dinâmica afetiva pretendida no outro, né? Que é o que a arte faz, assim. Quando ela tenta, tipo, sensibilizar, ela tá querendo chamar atenção para esse campo da sensibilidade afetiva, emocional. E o artista, ele tem que se conhecer para poder saber como é que ele vai usar esse entendimento sobre o seu próprio psiquismo para poder manifestar, né, sentimentos para as pessoas, assim. Então, não sei, do que você me falou, assim, eu escrevi aqui, a arte está a serviço do autoconhecimento, foi o que eu entendi.
E às vezes tem um preço, entendeu? Sim, pelo menos eu senti isso.
Mas assim, o autoconhecimento, ele não é uma estrada de suavidade, maravilhas e borboletas azuis, ele é hardcore, mano. É você lidar com a vida, é você tombar do cavalo e levantar, é aprender que existe sofrimento e dor e ambivalência, que a realidade é isso mesmo, e que se você quer amar a vida, tem que amar a realidade, aprender a gostar de quem é diferente. É dureza, velho, né?
Mas é muito vazia a vida de quem não faz
arte, não gosta de arte.
Fazer arte é... Eu, inclusive, assim, fazer arte pode ser...
É fundamental, cara, é fundamental, é humano.
É ouvir música, é ler livro, é ver filme.
É dançar, cara, é tipo, tirar foto, é... Não. Meu irmão, é conseguir olhar pro mundo, né, para além de um resultado planejado para com a interação do ser com o mundo. É você conseguir olhar pro mundo, tipo, sem ter uma intenção, às vezes, saca? Tipo, ter nível de sensibilidade, perceber camadas e... A arte tem um lance, cara, que eu acho incrível, que é essa quebra de um padrão esperado de manifestação de resposta, saca? Tipo assim, porra, para pensar, eu tô aqui pegando meu carro, tô dirigindo, tô indo para um, sei lá, pro trabalho, suponha, né? E de repente tô ouvindo, sei lá, Comfortably Numb, entre o solo do Gimo, eu começo a chorar ali no caminho pro trabalho. Tipo assim, não é esperado isso, eu tô indo pro trabalho, porque eu tô chorando, velho. Então a arte, ela vem e dá uma ruptura, assim, tá ligado? É. Tipo, no fluxo mental automático do sujeito, pra chamar atenção pro campo do sentir, né? E assim, o ser humano, ele tem que sentir as coisas pra ele ser um animal saudável, né? Se ele fica fugindo do sentimento, não quer, ele adoece, assim. Então, e sentir é foda pra caralho, né? É, sentir é treta, velho. Então, tipo, por isso que o autoconhecimento é hardcore. E a arte tá a serviço disso, tá ligado? Né? Eu acho, cara, fundamental, assim, pra saúde.
Sublime, velho. Essa é a minha parte favorita da letra. Ele fala: a nova atração tem um jovem coração que, apertado por estreito laço, amanhece partido. Dentro dele sai um palhaço. Um palhaço com um olhar caído. Meu irmão, sério, o Chico Buarque me deixa arrepiado, cara.
Quem aí, ouvintes do Podcalha? Se vocês estão nos escutando, vocês estão fazendo arte. A gente está fazendo arte, vocês estão fazendo arte. Só vou aproveitar esse espaço um pouquinho, porque às vezes a gente se cobra por não ser virtuoso, não ser um bom cineasta e só gostar de filme hollywoodiano, ou não conhecer, não saber tocar um instrumento. Não, porque a arte é muito sensitiva. Você faz gostando, isso é muito bom, né? Vamos para a opereta do casamento. Eu acho que isso aqui vai ser bem conceitual para a história que o poema conta, né? Quando tem o casamento da artista com o ex-estudante de medicina. A música vai contar sobre isso, com uns arranjos bem densos para mim também, né? Aqui é um coral misto, né? Eu acho legal essa palavra coral misto. O misto é bem anos 80, se eu usar assim, né? Eu lembro que meu pai era aquele cara que... Meu pai frequentava sauna de tiozão, sabe? Que vai lá, os tiozão tudo fica pelado, lê jornal, falar de futebol. Aí meu pai procurava, às vezes eu falava, não, mas eu não quero uma sauna mista, entendeu? Uma sauna de cavaleiro, sabe? E eu gosto, porque aí eles atribuem aqui, o Daniel com a ficha técnica deve ter talvez mais créditos, mas assim, é um coral misto, né?
Coral misto é que tem homens e mulheres.
E sim, é isso, né? Usava a palavra misto, né?
Usava aí.
Que nem a gente brincava de salada mista. E vocês, que vocês gostam dessa canção?
Cara, a Cintia arranjo espetacular de metais.
Maravilhoso, né?
Assim, o disco todo é produzido pelo Chiquinho de Moraes, né? Que é também quem toca o xilofone. E a Senhora do Lobo, ele tem uma visão de arranjo que é muito profunda, assim. Você pega os discos dele, ele gosta de trabalhar com quebras, né? Nessa música você já consegue ver o ritmo quebrado. Isso aí é a cara do Edu Lobo, cara. Esse ritmo assim que aparece várias vezes. Ele adora fazer isso, cara. Você pode até ver o disco anterior dele, que era com essa companhia de teatro do Aida também. Esqueci o nome agora, mas o Belarmino talvez ache aí. Mas a característica é a mesma, assim. Então, assim, eu acho que o Edu Lobismo, ele tá muito em alta nessa faixa aí. E a letra, cara...
O Edu Lobismo é legal, eu gostei.
Tá alto, é. É que nem teve na outro episódio também, o Lula Queiroguismo.
Lula Queiroguismo.
Agora tem o Edu Lobismo também.
Eu acho esse arranjo muito bem feito, mas eu confesso que ele me gera um certo tipo de desconforto, assim, cara, porque me lembra muito, tipo, uma coisa muito musical, assim, musical da Broadway, aquela coisa... Eu não sei, cara, eu tenho um pouco de... dificuldade, assim, com o lance do musical, saca? Uma questão muito minha, assim, eu fui assistir aquele musical do Elton John, né? Cara, eu achei tão ruim aquele filme, assim, tipo, há tempos eu não vi um filme que eu achava tão ruim, assim.
Nossa, eu amo metais, velho, amo metais, amo arranque, que ele chama isso de arranque, né? Tchá, tchá. Eu amo arranque de metais, assim, velho, eu tenho paixão.
De musical, assim, quando musical, começa a tocar? Nossa. Cara, eu tenho uma dificuldade, eu acho meio brega, eu não sei, cara, eu nunca consegui curtir, sabe?
O Caverna acha meio Bollywood, né? Filme indiano, né?
Não sei, mas cara, tem alguma coisa na linguagem que não me toca, assim, que não me sensibiliza na linguagem mesmo, saca? Tipo...
Cara, mais uma coisa que o Gigola vai ser testemunha aqui é que em circo tem muito disso, uma banda tocando, assim, e os palhaços contando uma história, entendeu? Tipo assim, com aquela confusão, toda uma confusão no palco, uma confusão de coisas acontecendo... E ali um palhaço, um menestrel, né? Contando uma história, né? E, cara, a pintura que o Chico Buarque pinta aqui, velho, saca? porque você não consegue concentrar na letra se você não ler, velho. Isso aí, essa aqui, velho.
Isso, isso.
Porque
o arranjo é muito chamativo.
A intenção é essa, é criar essa confusão do circo mesmo, essa confusão de coisas. Mas é quando você associa e você vê o tanto de imagens que são criadas, uma atrás da outra ali, em uma velocidade, assim, numa riqueza muito grande, né? Sabe que você começa a enxergar o casamento depois de uma certa hora.
Mas tu não acha que isso é muito intelectual, não, assim? Tipo, é muito racional, você tem que estudar pra poder sentir,
mas
entender.
Mas não é, não sei, necessariamente assim, estudar, é você parar e prestar atenção, entendeu? Eu acho.
Mas, assim, é um desafio, na verdade, né?
Porque, porque com tanta informação, assim, hoje em dia, parar. Hoje em dia a arte virou pano de fundo das nossas vidas, né? Então, na verdade, ela tem que ser protagonista, na minha opinião. Então, assim, por isso que eu fico puto, não, assim, mas, o cara escutando um grande circo místico baixinho, não vai entender nada, velho, o que tá acontecendo. Escutar alto, pô. Põe meu episódio, você escutar alto, pô.
Eu concordo contigo, assim. Eu acho que,
tipo, e não é lavando a louça, não, meu filho. Muito. Assim, lavando a louça, você ouve um pó de calha. Grande circo místico, você senta, fecha o olho, rapaz. Apaga a luz. Aí escuta, velho.
Sim, mas eu vou te falar, e eu acho que. Eu concordo contigo. Eu acho que a experiência de você ouvir um disco do início ao fim, num fone, né? Tipo. É, deitado no sofá, prestando atenção, eu acho que você vai ter uma outra interação com aquele material, assim. Quando você ouve no fone, por exemplo, né, você percebe tanta coisa de mixagem, ainda mais em música mais psicodélica, que ela é pensada para criar esse efeito, tipo, da sinestesia. Eu sou um cara que eu curto ouvir música no fone mesmo, assim. Mas, sei lá, pelo menos para mim, eu não quero que essa atividade seja uma atividade esforçosa para a mente. Eu quero ser captado pelos meus sentidos, assim, no campo mais, como é que eu posso dizer assim, sensitivo, saca? Né? É a minha relação. Então, por exemplo, eu hoje em dia tenho ouvido muito mais música instrumental, assim, com carinho, do que música falada, porque eu consigo me vincular mais diretamente aos sons puros.
Assim. Mas é porque o arranjo tem o propósito da sensibilidade que você falou, né? Que é assim, que é
isso.
Atingir a memória afetiva das pessoas, que com certeza o Gigolo escutando isso. Essa música teve uma memória afetiva aí do circo.
Mas eu, por exemplo, não consegui prestar atenção na letra ouvindo o arranjo, assim, talvez eu tenha uma limitação de inteligência mesmo, saca? Quando eu vou escutar a música, em que a minha mente, ela fica, tipo, eu juro, me gera uma dissonância cognitiva, quando eu tô, tipo, com um arranjo muito cheio de coisa, e aí eu acho que o meu lado mais emotivo quer ficar com o arranjo, e tem um monte de gente falando um monte de coisa, aí eu fico, caralho, eu fico meio perdidão.
É, o rock te deixou exausto, velho, por muitos anos ouvindo rock.
Eu acho que é um pouco isso, talvez mesmo, cara. Talvez é isso mesmo, cara, hoje em dia, tipo, eu juro pra você, tipo, eu fico, caralho, que falação é essa, velho? Tipo, eu tenho dificuldade, às vezes, eu tenho sentido mais facilidade de me conectar assim, emocionalmente é uma música instrumental hoje em dia.
Mas é isso mesmo.
E falando, virou um hip velho, cara.
Virou um hip velho. E falando no anti-rock, né? A gente passa para as próximas duas faixas, que eu acho que faz total sentido a gente falar delas juntas: A Dança de Lily Brown e A História de Lily Brown, né?
Essas eu adorei essas músicas, velho.
Essas são maravilhosas. E
que sonzeira, velho.
E não sei se você sabe, o Caverna, a Lily Brown original. A alemã, ela era uma escritora que era muito fã de Nietzsche, né? Ela adorava. Ela era herdeira, uma herdeira assim, distante, mas daqueles impérios pruscos da vida, da Prússia. Uh-huh. E o bisavô dela era o Jerônimo, que é o irmão do Napoleão. Ela era.
Cara,
e se revoltou, revoltou o caralho, assim, descobriu quem era, revoltou, até uma expressão errada. Mas foi uma escritora, se filiou ao Partido Democrata Alemão Social. Ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo.
Né? Cara, eu sou suspeito, cara. Eu acho o tio Nietzsche, velho, um cara ali que...
Não, sim, assim é como como tá ligado às coisas, né? E assim,
não, cara.
Pouco você mais...
E ele tem umas frases, o Nietzsche, né? Ele fala assim, há escritores que já nascem póstumos. Tipo assim, ele fala de si mesmo, eu tô 500 anos antes do meu tempo, que já nasci morto. Sabe, é um cara muito doido, cara. Eu acho uma figura interessantíssima, o Nietzsche. Eu adoro os livros dele. Enfim, aí, legal, cara. Eu adorei essas músicas da Lily Brown.
Também, um dos personagens que aparece no...
É, não, mas aí eu acho que...
Uma referência, né?
Talvez... Agora, calma aí, tipo, é louco porque são duas músicas em sequência, uma instrumental, A Dança de Lily Brown, e uma cantada, A História de Lily Brown, né?
Isso,
e assim, cara, eu achei Por mais que eu assim, achei linda a Gal cantando. A Gal é maravilhosa, a Gal é muito legal. Amo a Gal, né? É, brilhando, cantando muito, letra linda, um arranjo primoroso, assim. Mas eu ainda consegui me vincular mais à parte instrumental, assim, saca? Tipo, foi o que mais...
Uhum. Olha, e eu te convido a escutar a versão com o Chico cantando ao vivo.
Né? Esquece a letra.
É, mas ela é... Ela é bem mais jazzinha. Eu sou muito fã dessa música.
Essa música é maravilhosa, cara.
É legal que ela fala aquilo, né? Sobre a mulher objeto do homem, né? E ter que se satisfazer com aquilo, né? Então eu lembro da minha avó, que a vida inteira soube das aventuras do meu avô, mas ela tinha um troféu, porque ela era a que ele escolheu, né? Ela não era as outras eram outras. Ela era a esposa oficial com que ele tinha um lar, né? E que era assim com milhares e milhares de famílias patriarcais, né? Antigamente é até hoje, né? E eu acho muito legal, que ela era uma mulher cheia de brilho, ela tá dançando na canção instrumental, entendeu? E depois ela agora não tem mais drink no dance.
Não, e o casamento, né? O casamento, ele é engraçado o contraste que ele cria na letra aqui, velho. É como amar a esposa. Disse ele agora, só me amava como esposa, não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Esse contraste é muito legal, porque geralmente esse momento de beijo no altar é colocado como uma coisa boa, né? E aqui o Chico, ele associa a atos de violência, né? Ele associa atos de violência, não como se aquilo fosse a realização da sociedade patriarcal, né? Mas como se fosse a prisão do talento, né? Aquele talento foi aprisionado agora, acabou, né? Uma coisa, eu tava vendo The Voice mais com a minha mãe, não sei se vocês assistiram.
Não, cara, não vejo televisão.
Eu vi alguns trechos, sim.
E, cara, todas as mulheres que iam cantar lá, assim, 60%, fora de brincadeira, a mulher falando assim, eu vim aqui cantar agora e achei ótimo, porque meu marido, quando era vivo, ele não me deixava cantar. Assim, a mesma história se repetindo. Entrava cantor,
saía. Que loucura, cara. Tipo, eram pessoas mais velhas,
era,
assim?
Eram pessoas idosas, né?
Que loucura,
e
cara.
Era só acima de 60 anos, né? E assim, 60% das mulheres falando a mesma coisa. Meu marido não me deixava cantar. Por isso que eu tô amando esse programa aqui e todos emocionados, assim, sabe?
Uhum.
Então, cara, é uma música que fala disso, assim. E é legal que ela é um smooth jazz, né? Porque o smooth jazz, ele surgiu assim para adaptar o bebop, que era aquele jazz mais barulhento que o Caverna ia curtir, que a galera usava para dançar. Assim. Tinha muito barulho, tinha muito instrumento, né? E aí as plateias brancas, elas não se adaptavam, né? Então criaram esse estilo de jazz, que era tocado de maneira mais suave para adaptar a alta sociedade. E é exatamente o smooth jazz, assim, com um walking bass bem clássico, assim, sabe? É impressionante a versatilidade que o Edu Lobo tem para arranjar as músicas, né?
Cara, esse arranjo é lindo, né, velho? Das duas músicas, né? Tipo, que fraseado melódico, que levada, cara, que...
Maravilhoso.
Que construção, assim. E eu acho que quando começa a ficar, cara, pra mim, o disco, um pouco mais, assim, pra cima, né, em termos de vibe, sem excessos, assim, porque, sei lá, as músicas instrumentais, assim, a abertura do circo e a do casamento, que não é, tipo, instrumental, mas, assim, que tem um instrumental muito cheio e carregado, são músicas muito intensas. Beatriz e A Valsa dos Claus são músicas mais, né, lentas, mais pra baixo. Eu acho que nessa dança de Lily Brown, assim, o disco dá uma guinada, assim, de dinâmica de arranjo, de ser um pouco mais pra cima, sem ser over... como é que eu posso? Super preenchido, assim, saca?
O que é a Gal, né, velho? Eu sinto um frio na barriga falando.
A Gal canta demais, Gal, né, velho?
Eu acho que se eu encontrar aquela mulher na rua, cara, eu tenho treco, entendeu? Eu tenho uma cinco.
Vamos passar para a próxima faixa, então, né? O Anjo Azul, com o Márcio Monta Royce.
Aí começa a psicodelia, né?
Tipo, e aqui o Márcio Monta Royce, que é um trompetista, né? Ele que toca na faixa. Essa faixa é muito...
Miles Davis.
Miles Davis, tipo Woody Allen num filme dos anos 70, como trilha de fundo, aquela Manhattan em preto e branco.
Eu acho, sabe? Inclusive, que é um jazz mais moderno que o da faixa anterior, segue na vibe jazz, só que agora já é outra fase ali, anos 60, Miles Davis, tá ligado? Tipo assim.
My Blue Valentine, né?
É, o Kind of Blue, né? Aquele disco. Essa faixa me lembra o Kind of Blue, mano. Lembra assim.
É, e até o nome, o Anjo Azul, né? Se você for pegar na língua dos jazzistas americanos, né? Eles usam o azul sempre como triste, né? O azul é um sinônimo de tristeza, né? Então, de repente, até não, ele brincou com
e
isso.
E me lembra o filme da Marlene Dietrich, que eu amo esse filme. Eu assisti esse filme 350 vezes. Chama o Anjo Azul. Eu desconfio que essa faixa foi inspirada nesse filme. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas ele vai entrando num processo de decadência, que ele vai ficando submisso àquela mulher deslumbrante, entendeu?
É um instrumental psicodélico. Não, cara, eu assim, quando eu ouvi pela primeira vez, falei, caralho, isso aqui é psicodelia, né? A parte lombra do disco, assim, uma música instrumental. Muitas paisagens sonoras diferentes, né? Tipo, tem horas que ele parece muito mais, tipo, instrumental, assim, aquela coisa instrumental musical, horas que ele vai um pouquinho mais pro jazz, tem música mais pra frente com mais soul, né? Que a gente vai chegar lá, Bela e a Fera e tal. E eu acho que esse é um elemento da psicodelia, assim, clara pra mim, no disco, né? Essa é uma bela canção, instrumental.
Bela canção. A próxima faixa, Meu Namorado, eu confesso pra vocês que é a minha menos favorita do disco.
A minha também, Gigolas. Eu escrevi que, entre parênteses, música de novela de época da Globo.
Caralho, porra!
Foi assim,
música de novela, eu ia falar.
Que eu senti, tô sendo bem sincero. Não consegui me vincular.
Eu tenho problemas com a Simone, no caso do Então é Natal. Eu tenho um bode eterno com ela.
Mas isso foi o que minha sensibilidade, cara, captou.
Mas eu tenho a impressão que essa música, assim, ela foi feita pra eles cantar, porque... É coerente a Maëlys participar desse disco, porque já tinha o Milton, já tinha um monte de gente que ela se relacionava, o Tom.
Tim Maia, vai ter Gilberto.
Gilberto, né? Gilmore. A galera da Maëlys estava no disco. Só que a Maëlys morre em 82, justamente quando o disco estava sendo produzido. Então eu tenho uma impressão dentro de mim, que é só uma impressão minha, que essa música era para a Maëlys cantar. Sabe? E ela fala sobre algo que é retratado no poema também, que é o lance assim, a mulher casa e ela tem que viajar, né? Ela passa a fazer parte da vida nômade, né? Então ela tem que se adaptar ao amor da vida dela, nômade, né? Então isso pra mim, depois, isso pra mim dá outra dimensão da letra, sabe? É, realmente assim, é uma coisa negativa, que é ruim pra mulher, sabe? Eu sempre tive, não sei, às vezes esse bode com essa... Mas, assim, dentro do contexto, assim, acaba sendo um comentário sobre a inserção nessa vida de circo, nessa vida nômade, sabe? A instabilidade que ela sente, a insegurança que ela sente, né? E como ela tem que se entregar e abandonar a vida dela completamente para estar nessa nova realidade.
Se é assim, mas nada contra a pessoa. Não, eu realmente peguei o bode com
o
Natal.
Assim,
e como você disse que venha, eu te meto a lenha, como é que é? Eu também não peguei o bode dessa música aí. A próxima faixa, A Bela e a Fera.
Massa demais.
A música mais jazzona. Do disco, né? Um baixão pesado.
Meio jazz soul também, né? Não sei, tem um groovezão.
Caramba,
Fusion,
né? Velho. Tipo, né? Mais um exemplo de Edu Lobismo. O Edu Lobo adora essas quebras, velho. O bicho adora essas quebras.
É.
Esse riff
de baixo é o cara meio do prog, tá ligado?
Esse riff de baixo me lembra um pouco aquilo... Como é que é o que você gosta quando a cromodidade... Como é que é o nome daquilo?
Não sei. Eu gosto quando de outra coisa, cara.
As notas não têm o mesmo valor na composição, quando é meio perdido. Eu
tipo umas síncopes, assim, tipo, é isso?
É, tipo...
Quebras rítmicas.
O disco do Clara Crocodilo, que eu indiquei, do Alingo Banabel, eu falei que ele era isso, ele é...
Atonal?
Atonal, isso.
Mas esse aí não é, não, eu acho.
Não, mas... Ah, tá. Mas ele sabe se ele era atonal.
É mais a quebra mesmo. A quebra é muito fusion, né? Que é mistura de jazz com rock, jazz com outro.
Dizem que quando ligaram pro Tim Maia pra falar, velho, tipo, a gente tá aqui com um projeto e tal, tem essa música, a Bela e a Fera falou assim, sobrou pra mim, né? Tim Maia, esse bicho... sobrou pra mim, né? O bicho, tipo, é uma figura, né, cara? Devia ser muito...
Aí ele dá, você reparou que ele dá uns ruivinhos no meio da... Uau! Ele faz umas pernas assim.
O Tim Maia era foda. Devia ser muito massa, tipo, ser brother do Tim Maia. Tim Maia e Jorge Ben, velho. Galera, que eu mais queria ser brother, assim. Tim Maia e Jorge Ben, né?
Imagina o Edu e o Chico ligando pra ele, né? Falando que ele vai ter a música Bela e a Fera. E eles com o cu na mão, porque o Tim Maia é bipolar total. Você não sabe como que você vai pegar ele, né? Caralho, que horas a gente liga pro Tim Maia, né? Que horas,
sobou pra
que
horário mim. É melhor...
que horário é melhor ligar pro Tim Maia, né, cara? Pra saber.
Imprevisível total, não tem horário, velho.
Exato, né? Ou ele manda você enfiar o disco no cu, ou ele canta com o maior prazer. Mas é uma das minhas favoritas, o disco.
Verdadaço, mano. E eu não consegui achar, velho, esse baixista, que mais que ele fez, tá ligado? Que é... Não tá do nome dele aqui. Jorgão aqui, ó. Jorgão. Tá lá acreditado com o Jorgão no disco.
Que legal, é. Né? Faz falta esses músicos, é. Né?
Os músicos de estúdio são muito desvalorizados, né, velho? O cara fez um trabalho sinistro nessa música, eu achei, assim, incrível o trabalho dele nessa.
Pois é, cara, esse é um lance, né, velho, que confesso que às vezes me gera um pouco de, não sei qual seria a palavra certa, mas um pouco de resistência à música cantada hoje em dia, não sei. É muito louco você ver o mérito, né, que o vocalista tem em relação aos demais músicos, ainda mais músico contratado, assim, parece que fica muito em segundo plano, né, tipo, você perceber a genialidade ali do artista, ou você percebe foda-se, não sabe nem quem é a pessoa, né, cara.
Mas por outro lado também, a gente não pode esquecer que assim, bem ou mal, é uma fomentação de mercado, né? Então assim, o cara às vezes se apaixona pela música, pelo piano e, enfim, ele não tá num conjunto, não tá... O conjunto é antigo, aí minha mãe
fala. Meu pai fala um conjunto.
É um conjunto, né? Um abraço pro trio Parada Dura, né? Assim, mas e é isso, o estúdio é isso, cara, é o fomento, né? É o que vai fomentar o mercado, cara. E tá aí, um gênio, né? É um gênio que podia estar se tivesse no lugar certo, na hora certa, às vezes a gente até tava aí com um top 2, 3, 5, 6 melhores baixistas do Brasil. E a gente sabe que o Daniel pesquisou e trouxe o nome aqui pro
podcast. O Jorgão, cara. E essa música é difícil de tocar porque ela é ternária, assim. Então o swing dela, pra encaixar, tem que encaixar certinho. Que ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ela é 6 por 8, né?
Você sabe que eu tenho um pequeno bodezinho com ela, mas bem pequenininha assim, sabe? Um grãozinho de mostarda. Mas é que eu acho que faltou um tico de produção a mais, que às vezes, pra mim, o instrumental acaba cobrindo o Tim Maia. Entendeu? Então, de repente...
Uma mixagem, na produção... você achou?
É, isso. Sabe? Eu acho que ela era uma música muito difícil pra se fazer.
É, cara, mas a melodia dela é incrível, assim. Tinha que ter dado mais destaque pra voz, assim. Hoje em dia eles podem fazer isso, né? Mas eu tenho implicância com quem mexe em disco de quatro canais.
Não ser que seja uma coisa... A não ser que seja uma coisa, assim, um daqueles monos antigos chiado, que dá pra dar, daí sim. Mas fora isso, não... Foi pra mudar o conceito, não se deve fazer. E assim, esse disco, ele inteirinho, ele te... Você vê o imaginativo na sua cabeça, né? Ele consegue trazer isso. Você visualiza as historinhas que ele tá contando, as crônicas que ele tá contando isso. Em cada faixa, com as camadas musicais. E eu vejo, cara, eu vejo o Tim Maia meio como uma fera bailando num salão, sabe? Com a Bela, naquela cena da Disney. Mas uma fera meio Tim Maia, sabe? Uma...
Cara, inclusive, é engraçado esse lance, tipo, agora eu lembrei de uma percepção que me veio ouvindo esse álbum essa semana pela primeira vez, né, quando tava ouvindo, eu acho que foi a Opereta do Casamento, assim, que é super musical e tal, em algum momento me lembrou uma cena da Bela e a Fera da Disney, Gastão, não sei o que lá, uma hora lá, tá ligado, do Gastão?
Não, eu falei, conformo de vê-lo, Gastão, triste e desanimado. Não é igual a Gastão, nem melhor que Gastão nenhum.
Aí entram os amigos do Gastão. Gastão, para, cantando assim.
Pois em breve teremos um casamento.
Isso,
e o noivo será.
Isso, Gastão. Mano. E me lembrou essa música, assim, a Opereta, que é no começo do disco. Me lembrou a Bela e a Fera da Disney. E aí eu vi que tinha uma música que era a Bela e a Fera, tá ligado? Tipo, mais pra frente. Só que não tem nada a ver o som, né, dessa Bela e a Fera do Tim Maia com...
Tem nada a ver com nada desenho, ver. Você ficou decepcionado.
Nada a ver com porra nenhuma. É, porque me pareceu muito Bela e a Fera, assim, outras músicas desse disco, tá ligado? Assim, me veio essa sensação.
Cara, nessa não. Essa música tem uma letra fabulosa demais, velho. Assim, eu fico impressionado com a letra dessa música. Tem uma parte aqui, cara, que é incrível, que ele fala aqui, ó. É, no luxo do analfabeto, letras de macarrão fazem um poema concreto.
Vamos passar para a próxima faixa? É, que essa, eu tenho uma curiosidade que é bem minha dessa parte, mas é bem, bem minha mesmo, assim. É, sobre todas as coisas.
Bora, do Gil?
Cantada pelo Gil. Gil não podia faltar no disco. Como é que Gil ia faltar, né, meu amigo?
O Gil é foda, né, velho?
Todo mundo da loja não podia faltar. Mas eu acho que essa música, ela fica, é uma música muito Milton Nascimento.
Eu também acho, não, sabia?
Eu acho essa música, então, essa música é muito Bethânia, né, meu?
Pô, então tipo, todos concordamos que o Gil tinha que sair do disco, é isso?
Não, cara, sei, tô brincando. É porque eu acho que assim, cara, eu acho que não casa muito, né? Não sei.
Cara, essa música talvez seja a minha favorita do disco. E por que assim? Porque meu pai cantava essa música. Eu botava no repertório do velho.
E pra mim, a gente ninguém... volta lá só pro comecinho que você falou sobre a nostalgia, o sentimento gostoso, né?
E tipo sim, assim, sim. Ninguém canta essa música que nem o velho. Ninguém que nem o velho cantava, sabe? Ele cantava essa música de um jeito assim. E, sei lá... E eu me arrepio só de lembrar até hoje, sabe? E eu acho que o Gil manda muito bem, entendeu? Porque o Edu Lobo, ele deu espaço pro Gil, velho. Ele
o
falou,
Gil é muito
vou
foda,
fazer
cara,
do Gil... mesmo aqui, eu não vou fazer arranjo, vou fazer nada. Pega o Gil com o violão e joga nessa música, velho. O bicho
da porta. Assim, mas de nenhuma maneira eu tô falando mal do Gil nisso. É que eu acho que é uma música pro Milton. Eles tinham que ter posto o Gil, inventava uma música nova, ou põe o Gil pra cantar da Simone, ou o Gil cantava a bailarina, enfim, mas é só isso.
Eu achei o arranjo.
É muito Gil, mas esse violão do Gil é incrível, velho.
Então, mas me lembra muito. Sabe, também se lembrar, foda-se, mas sabe, Kais? Essa música pra mim podia muito estar no Clube da Esquina. É isso que eu penso, sabe? É uma música que cairia no Clube da Esquina muito bem. E aí já vem o Milton, porque o Clube da Esquina, o assim, não é uma regra, né? Mas quem canta o drama é o Milton e quem canta a alegria é o Loborges, né? Mais ou menos assim que funciona, né? Então...
Pois é, não me tocou muito também não, assim, cara. Tipo, não me suou Gilberto Gil, assim, saca? Não sei explicar o que é direito, assim.
Mas o Gil, ele tem essa vibe também, assim. Por exemplo, Super Homem a Canção é uma música que é meio nessa vibe também, né?
Pode não, ser, tem talvez. Drão é uma música, né?
Drão, mas talvez porque sejam coisas do Gil que também não sei. Às vezes eu não associo
muito. Super Homem a Canção assim... era do repertório do velho também.
Drão?
Super Homem a Canção era do repertório do meu pai também.
Não, é assim, eu acho que assim, a gente tem um meio termo no que nós três estamos falando, né? Que assim, eu acho que a gente também tá. O Daniel tá certo, o Gil tem também o seu lado, balada triste, que é muito belo e que cabe sim, mas eu tô com caverna que hoje eu tenho uma... Enfim, a minha cabeça vai naturalmente associar o Gilberto Gil a mais alegria, uma batida de reggae, um violão rasgado, né?
Não, ele tem,
mas não tem que ser regra,
tem,
né?
Tem afogamento, são músicas lindíssimas. Mas que eu acho que essa parte mais melancólica do Gil, que eu gosto mais... Essa vibe meio Jorge Malt, né, que o Gil tem também, meio naturalista, meio, sabe, o tropicalista que fala dos elementos de uma maneira mais esotérica, por exemplo. São as canções do Gil que me remetem mais a essa estética que eu acho que é muito singular dele, assim. Ele também tem aquela coisa Filhos de Gandhi, agitada, que eu acho legal. O Gil é um cara muito versátil, na verdade, é difícil definir.
Mas, assim, essa música era meio esotérica, né, falando mais, assim, já do conteúdo, assim... Que ela tem uma melodia belíssima, mais uma vez, o Edu Lobo, né? Cara, eu acho que o Edu Lobo e o Cristóvão Bastos são meus parceiros do Chico Buarque favoritos, sabe? Assim, pela construção melódica que eles têm, sabe? E os dois estão nesse disco. Um como músico e o outro como compositor, né?
É legal mesmo. Então, antes da gente passar para a próxima faixa, só fazer aqui, o Daniel falou quem é o parceiro favorito dele do Chico Buarque. O meu é a Marieta Severo. A gente vai para a próxima música e falando em tensão, né? Em deixar tenso a Dança dos Banqueiros.
Cara, e foi o que eu escrevi aqui, tipo, bem circense, agitada, tensa. As três palavras-chave que me vieram, assim, para essa música. A palavra tensa apareceu. Ela é tensa, né, cara? O arranjo.
Tensa, cara. Parece que os banqueiros estão agitada. Vindo cobrar. Os banqueiros estão vindo cobrar, sei lá. E eu vejo, cara, nessa faixa aqui, eu vejo mais que um estilo circense, nessa eu vejo um estilo mais operesco mesmo, assim, de ópera, sabe? Assim,
É, boto fé, porque eu dou esse nome porque eu não sou refinado o suficiente pra poder separar essas coisas, assim. Eu sou um cara meio tosqueiro. Não, não, mas Daniel, tu é refinado. Tu é refinado, Daniel. Tu é. Daniel é refinado. Eu sou um homem das cavernas. Eu sou caverna,
pô. Eu enxergo ela muito um ápice do circo, sabe? Eu até legal essa informação que o Daniel traz, né? O banqueiro ele cobrar o circense, né, os impostos, as taxas e tudo que eles têm que fazer para estar ali. Mas assim, por exemplo, a música que toca quando a família Garcia, né, os trapezistas, agora o pai Garcia vai dar pela primeira vez o ultra super salto mortal sem a rede de proteção, sabe? Que às vezes o circo escava uma dessa, assim, e aquela música tensa. Cara, eu juro pra vocês que eu vi os trapezistas com medo, assim, sabe? Eu ficava com tensa.
Nossa, eu tinha muita agonia.
Cagaço ali, né, velho? Cara, cara, eu olhava, mas eu não queria olhar e ficava naquela coisa, porque... Mas é isso, né, cara? O lance do circo tentando usar os seus recursos pra, tipo, gerar um sentimento que fosse, tipo, intenso o suficiente pra que você se desconectasse dos seus problemas, do pragmatismo, a tua mente, né, meio que rompesse esse padrão, assim. Eu acho que é uma das funções da arte, né, velho? Tipo, gerar uma resposta emocional, assim, que desligue o racional. Eu acho que o trapezista é isso um pouco, né? Você fica tenso, caralho. O Globo da Morte era a mesma coisa pra mim também, velho. Eu ficava num cagaço, aquele barulho, aqueles bichos girando de moto. Meu irmão, aquela coisa, eu quero ver, mas não quero ver, né? Tipo, é muito intenso pra mim essa experiência, sim, né? Sim, e essa música é isso, essa música é intensa também, pá, agitada, assim. Aquela...
O que eu acho mais massa, né, nessa música, assim, é que ela só tem cordas e tímpano, né? Aquele instrumento percussivo fazendo tum, tum.
Mas o tímpano é uma... pancada, é um negócio tipo, o tipo dele tem uma tessitura tensa, eu não sei nem se a palavra certa é essa,
mas ele tem um... Você pode ver que as cordas elas estão meio no contra do tímpano, então é como se rola uma dialética ali.
Claro, é óbvio, é uma conversa.
O tímpano fosse o banqueiro cobrando, na minha opinião, né, o que eu interpretei, o tímpano, tá, então, fosse o banqueiro cobrando e a galera do circo argumentando desesperado assim, tim, tim. Sim, tá ligado? Tipo assim, no contra, assim, do tímpano. Então, achei que tem claramente uma conversa aí entre cordas e tímpano. Tá rolando um debate ali.
Cara, interessante. E é isso mesmo, Daniel. Agora, eu confesso que, quando você fala, me parece mais claro. Né? Na hora de escutar, assim, eu não cheguei a marcar essa palavra-chave, conversa, dialética, mas você falando realmente é isso mesmo, porque o que me chamou mais atenção foi justamente essa agitação, assim. Tem uma outra música que também mostra muito essa questão de uma conversa entre dois instrumentos, e que não tem nada a ver com esse disco, enfim, mas que me lembrou agora, que é a primeira música do Division Bell, do Pink Floyd, né, Cluster One, que é um instrumental, e é o piano e a guitarra conversando, assim, só que lá é super lenta, super, tem muito silêncio e tal, é outro tipo de dinâmica, assim, saca? Que tem essa conversa também, e enfim, aí lembrei dessa, quis comentar assim, sobre essa questão, porque é sempre muito bonito, cara, essa conversa, assim, de instrumentos, né?
Você tem que considerar que eu escuto esse disco aqui, que eu não lembro a primeira vez que eu escutei esse disco na minha vida, de tão novo que eu era.
Pois é.
E meu pai, ele me explicava as coisas, tá ligado? Tipo assim, ele sentava comigo e falava, olha, presta atenção nisso, dessa música que faz isso, entendeu? Então, por isso, assim, que eu fico falando que nem um doido aqui as coisas. E
tá aqui, Belchior como Nossos Pais, Legião Urbana com Pais e Filhos, e por que não, Roberto Bolanhos com Se Você é Jovem Ainda, né? São canções que fazer você refletir sobre...
Conflitos geracionais. A nossa percepção vai mudando, cara, não adianta,
assim,
cara.
Até pra não... Assim, a gente não perder muito tempo aqui, né, falando de novo nisso, mas Se Você é Jovem Ainda é uma canção maravilhosa, a letra é muito boa, assim.
Eu acho.
Se você é jovem ainda, amanhã é velho, será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá, cara. É muito
linda, essa música é maravilhosa.
Sem jovens de 80 e poucos anos e também velhos de apenas 23, sabe? É muito bom.
E é isso mesmo, velho. Tipo, e é isso mesmo, cara. Eu quero ser um coroa muito louco, assim.
Tá virando, Gabi. Louco você já
eu
tá.
Acho, que bom. Eu acho que a caretice, cara, ela envelhece as pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu acho que ela envelhece. Eu não quero ser um careta nem fudendo, porque... Meu irmão, a gente vai envelhecer, isso é a lei da matéria. Agora você escolhe se quer envelhecer, velho. né, como um velho careta, um velho muito louco. Eu tenho uma grande vantagem, cara, assim, eu sou professor universitário, então esse contato com a juventude, com ele é muito saudável pra mim, assim, saca? Tá sempre vendo a molecada e tal, isso é uma coisa que me dá muita energia. Eu percebo que, cara, se você realmente ama ser professor de gente jovem, e é o meu caso, isso aqui é uma fonte da juventude pra você, cara. Isso aí. Isso e a não caretice, você vai envelhecer um velho maneiro, cara. Eu me acho hoje em dia um coroa muito mais maneiro do que eu era quando eu era jovem. Eu era um jovem muito chato, velho. Eu enchendo o saco, cagando regra.
Eu
prefiro
eu hoje.
Um jovem chato.
Eu me prefiro hoje.
Eu também, eu sou muito mais massa hoje em dia, cara.
Eu sou mais feio, mas eu sou muito melhor do que eu era 10
anos atrás. Eu sou mais bonito, mais inteligente, mais em paz com a minha loucura. Saca? Eu só, tipo, tenho muito mais dor no corpo. Meu corpo dói muito mais, tá ligado? É foda, velho. Umas hernias de disco e tal, mas enfim, se a gente faz pilates, a gente malha, a gente dá um jeito, né?
Olha, a gente tá falando sobre nostalgia e essa próxima faixa é muito especial pra mim, a Ciranda da Bailarina, porque o meu pai colocava, a minha irmã Verônica, um beijo pra minha irmã Verônica, mora em Dublin. Ela era bailarina, ela era uma criança bailarina, né? E meu pai colocava pra gente escutar e ele ficava assim, né? Enquanto minha irmã dançava com a roupinha dela, devia até ter seus 7 anos de idade, 6 anos de idade. E meu pai ia falando pra mim assim, ó, tá vendo? Ó, você não é zarolho, porque você... Todo mundo tem um irmão meio zarolho, né? Só a bailarina que não tem. E meu pai ia falando
brincando com a gente. Nossa, essa é a minha memória, assim, Gigolo. Né?
Ele falando, ó...
Essa é a minha memória.
É, também?
Essa é a minha memória. Eu lembro meu pai mostrando essa música pra mim pela primeira vez. E eu fiquei triste, quase chorando, assim. Falei pra ele, mas pai, eu não sou zarolho. Aí ele falou, é porque a sua irmã é bailarina. Eu tenho vontade de chorar só de lembrar dessa história, velho. Ele falou, mas é porque a sua irmã é bailarina.
Ah, que bonito, Daniel. Legal. E é o que rolava, assim, comigo também. Meu pai... E ela, você não tem bigode de groselha, Verônica e tal. E é engraçado que uma hora ele tem uma censuradinha, não sei se é uma censuradinha de propósito, né? Que todo mundo tem. Só a bailarina que não tem.
É porque foi censurado pela... Ele sabe, é pentelho. Procurando bem, todo mundo tem pentelho, mas a ditadura censurou o pentelho.
Ai, cara,
o padre também pode até ficar vermelho quando alguém levanta a batina. Procurando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem.
Ah, tá. Até o padre pode ficar vermelho se o vento levanta a batina. Eu acho que é isso, né?
O padre também pode.
E a letra é muito bonitinha, né, cara? Falando sobre. Todo mundo tem defeitos, tem fragilidades, mas quando chega na bailarina, né? Tipo, ela é esse símbolo da perfeição, dessa coisa quase não humana, né? Que ela fica na ponta, tá doendo pra cacete, mas ela tá com o rosto lá lindo, assim, tipo, sem emitir nada.
Nossa, é um lance de
uma energia gasta num disfarçar das sensações humanas, né? É linda essa letra, né?
E eu acho que é um público bem infantil olhando, assim, eu acho que o interlocutor é um público bem infantil, assim, que eles querem... E ele tá preservando aquela inocência ali, né? Que você vai entender a real sentido da letra quando você for adulto, mas ele preserva a inocência da letra pro público infantil. Eu não sei como é que o Chico Buarque consegue fazer essas coisas. Dele falar uma coisa e você entender que ele tá querendo dizer uma coisa totalmente oposta, entendeu? Tipo assim, na música Te Perdoo, ele não fala hora nenhuma que não perdoa a pessoa, né? Mas aí... você tá percebendo de alguma forma que ele não tá perdoando, que ele só tá falando que tá perdoando.
Que legal dividir isso com você e que meu pai e seu pai também brincavam com isso, que nós tínhamos irmãos bailarinos. Mas acho que no caso do Daniel, sua irmã é mais velha, né? A minha era mais
velha. Mais velha, mandar um beijo pra ela, pro Cuti, bailarina.
Cuti, um beijo, Cuti.
Isso aí, legal. Próxima faixa que vai dar... Quase nome ao disco, né?
O Circo Místico.
O Circo Místico. Ele não é grande. A Zizi Posse vai interpretar uma canção bem triste, né? Porque não? E bem bonita.
Dramática, né?
Dramática. Eu adoro os arranjos de piano aqui.
Cristóvão Bastos.
São do Edu, Daniel? Você sabe?
Cristóvão Bastos, maravilhoso, mano. Cristóvão Bastos.
Ah, do Cristóvão Bastos. Legal, cara. Eu gosto bastante dessa canção. Cara, eu acho que ela dá um... Ela vindo depois da bailarina.
Olha esse verso inicial, velho. Assim, é de chorar, cara. Não sei se é um truque banal, se o invisível cordão sustenta a vida real, velho. Meu Deus, véio. Eu choro com essa música, né, direto também, velho. Que coisa mais linda. Sabe, aquele limite entre a arte e a normalidade, entre a vida e o sonho, sabe? A arte, ela fura, ela faz esses furos pra deixar o sonho passar, sabe, na vida real. E a música é isso, e isso tem um preço, né? É o que eu tô falando, assim, sabe? Esse disco, tudo tem um preço ali, tem a dor, tá tudo presente ali. E eu acho que é por isso que é maravilhoso, assim, que é uma coisa que... É impressionante como a Zizi Pó é boa cantora, cara. Às vezes eu esqueço, assim, mas ela é incrível, é uma cantora incrível, cara. Nossa,
sim.
Que faixa essa.
Agora... Essa música não lembra um pouco a Bela e a Fera da Disney pra vocês, não? Pra mim lembrou, cara, uma coisa meio musical, assim, tipo... Meio... Não sim, lembra um pouco a Bela e a Fera? É, uma coisa muito...
De mudar.
É muito de cinema. Algumas músicas desse disco, elas são muito trilha sonora, assim, né?
São, mas é isso.
Impressionante, né? É. Claro, não, é óbvio que é. É tipo... Tá numa interface ali entre artes, né?
Mas olha essa letra, cara. Essa letra é uma obra-prima, assim, ó. Corda de uma
orquestra. É a música que o Edu Lobo fala que é a que ele mais gosta do disco, assim, né?
O Edu Lobo, ele tem um dedilhado. O Edu Lobo, quando tá tocando violão, ele tem um dedilhado que é tudo peculiar, cara. Sabe? Eu escutei agora mais racionalmente, né? Pra ouvir tudo. Eu falei, esse é o Edu Lobo no violão. Eu fui lá na ficha
técnica. Eu queria também falar sobre essa canção, que assim, eu vou citar, eu vou lembrar aqui do eu acho ela uma questão muito que mostra um pouco de como o ego dos dois é uma coisa bem legal, né? Eles fazem o disco inteiro e eles não se preocupam em aparecer como estrela, só nessa faixa que eles vão aparecer.
Como... Na última, é quase na última.
Exato.
Né?
Isso lembra um pouco o Caetano, que falam isso, que o Caetano, ele nunca tinha o ego, assim. Às vezes o Caetano tinha 50 músicas compostas, mas ele achava que o disco ia funcionar melhor construindo com metade do disco com covers, sabe? Com versões. Ele nunca teve esse ego de... Pra ele era super normal montar um trabalho, seja com música própria ou seja com versões. E eu acho isso muito legal, assim, que os caras fazem o projeto, eles querem muito mais estar, assim, comandando ali, que vai estar tudo certinho do jeito deles, do que sendo a estrela principal, né, do álbum. Eles facilmente podiam assumir metade do disco tocando, assim, e não... Não que não toquem, né, mas assim, como as duas estrelas principais da canção, né. Legal,
é porque eu isso. Acho, cara, que tem um lance também, né, velho, de você estar a serviço da arte, assim, estar a serviço. Eu acho que essa é uma habilidade, assim, cara, de músicos mais sensíveis, né? Quando você tá naquela ego trip de querer mostrar que você sabe tocar alguma coisa, ou quer aparecer ou tal, você pode fazer coisas incríveis, realmente, ser muito habilidoso, mas eu acho que o bom músico mesmo, ele sabe qual que é a hora certa dele aparecer como instrumentista, a hora dele se retirar, né? Existe um lance de pensar na música como... eu estou aqui a serviço disso.
E eu acho que é a despedida do circo da cidade e a despedida do disco. Eles estão falando, vamos embora. É tipo o final do Sgt. Pepper's, assim, vamos embora. Né?
Sim.
A gente não pode criar raiz, né? A gente não pode
exatamente.
Criar corrente aqui.
E isso me lembra, cara...
A vida é muito divertida.
E isso me lembra da época do teatro, de novo, o caos que era na coxia, assim, o povo se batendo lá e se colidindo e se virando para trocar de roupa, porque em peça muitas vezes você tem que trocar de roupa, você tem que fazer mais de um personagem, né? Ainda mais quando a companhia é pequena. Uhum. Aí o caos que é lá dentro da coxinha, não pode fazer barulho, mas você tem que trocar de roupa, você tem que trocar maquiagem, você tem que pegar adereço, aí perde o adereço, aí não sabe onde tá. Aí é o caos, aí quando acaba a peça, véio, aquele alívio, assim, ó, parece que você... Eu lembro que teve uma peça que foi o Dom Quixote que eu tive que fazer o Sancho Panza, né? Então teve uma cena lá crítica que a galera tinha que entrar com um adereço enorme, um monte de gente falando, né? E a galera não entrava, velho. Teve um erro lá atrás que a galera não entrou e eu fiquei um tempão lá. Não sei se foi um tempão realmente, porque quando você tá nervoso parece que é muito mais tempo do que é. Mas assim, pra mim,
parece que é maior,
parecia um tempão assim, ninguém entrava. Aí, tiveram que cortar a peça pela metade lá, porque deu um monte de problema lá atrás, né? E aí a gente agradeceu e tal. Aí todo mundo foi embora. Aí eu sentei lá no camarim no final, né? Sentei assim. Quando que eu suspirei, eu comecei a chorar, bicho. Eu não conseguia me controlar, velho. Ficava chorando, assim. Que foi o nervoso que eu senti lá na frente, que eu não podia demonstrar nada do nervoso que eu senti. Quando veio aquele alívio, eu não sei se foi alívio, esse choro eu não consigo explicar o que é. Mas eu comecei a chorar compulsivamente.
Assim. Não, a minha única experiência foi interpretando o burro no Saltimbancos. E aí no fim do ano, como eu já tinha a fantasia de burro, eu fiz o burro no presépio. Também no presépio de Natal, né? Então as mães chegavam, nossa, meu filho hoje vai ser um dos rei magos. Nossa, é, meu filho vai ser José. Eu era o burro, né? Ali do, era o burro. É. Agora hoje a gente vai agora cada um fazer a sua indicação, né, do que nós vamos indicar com referências nessa obra-prima. Foi muito legal ouvir o Grande Circo Místico de novo. E a ordem de hoje vai ser o ano de formatura de cada um. Vamos lá. Que ano você se formou?
De que faculdade?
Faculdade, não, porque escola a gente formou junto, né? Então não...
O meu foi 2007.
E você, Daniel?
Caramba, agora você me apertou, viu, bicho? 2008.
Cara, eu sei tudo de cabeça, esses anos acadêmicos, pra mim é muito importante, assim, tipo...
Eu fui 2006.
Eu esqueço que dia é hoje, mas eu não esqueço que ano que eu formei, terminei o mestrado, então são épocas muito chaves da minha vida. Então é Gigolas, eu e Daniel Boy. Então é isso aí, Gigolas, comece.
Eu vou indicar aqui um disco do Chico, que é um trabalho do Chico Buarque, mais um disco, assim como o Grande Circo Místico que o Chico arranjou, construiu, elaborou, com a participação de vários artistas, porém a releitura dele para o filme dos Trapalhões, o Saltimbancos Trapalhões. É um disco muito legal, muito divertido. Ele traz a versão dos músicos de Bremen, que é o ponto alemão trazido para o Brasil, que daí o Chico adaptou para os Saltimbancos, e aí aquela versão... com os Trapalhões ainda, então você, como, por exemplo, quando eles estão cantando au, 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 e aí, ó, eles inserem vozes dos Trapalhões, aí você escuta os Acas, au, 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 o Múcio, e aí, ó, é bem divertido, assim.
Eu amo esse LP também.
É, então, escutem esse disco, que como eu disse, eu tinha na minha casa, ele tem Elba Ramalho, ele tem Chico Buarque, cantando uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo, tem Hollywood, tem... Adeus, alô, liberdade. Cara, é lindo. Escutem.
Massa demais, Gigolas. Eu vou indicar o Vida do Chico Buarque. Eu tinha esse disco em LP, cara. Em alguma fase da minha vida, acabei perdendo esse vinil, assim. Eu via muito. Numa fase em que eu não costumava ouvir muita música popular brasileira, assim. Na minha fase de roqueiro. Mas eu tive uns flertes, assim, com alguns discos, assim, que foram parar na minha vida... por mistérios, assim, do destino. Eu não sei se esse disco chegou pra mim numa coleção antiga do Tio Paulão, que me deu os LPs dele. Enfim, eu tinha. Tio Paulão me deu muito vinil, cara. E eu... um abraço, Tio Paulão! E aí, cara, o Vida eu ouvia bastante. Ele tem Vida, Marilua, tem Eu Te Amo, que é uma das músicas mais lindas do Chico. Eu acho essa música bonita de um jeito assim, enfim... é que me faz chorar, cara. É um disco maravilhoso. É a minha recomendação Vida de 1980 do Chico Buarque.
Bem, a minha indicação, eu vou indicar um monte de coisa. Eu vou indicar um monte de coisa. Gente, eu queria indicar a Ópera do Malandro, que eu vou trazer aqui pro podcast ainda, eventualmente. Bem no futuro, né? Quando circular todos os artistas do mundo voltar pro Chico Buarque, eu vou na Ópera do Malandro. E a Ópera do Malandro é uma obra-prima, gente, também. Sim, escutem sem medo e, por favor, né, do jeito certo. E também, cara, eu queria recomendar para vocês também o Songbooks do Chico Buarque, que eu acho que é o auge do Almir Jack, né? O Almir Jack produziu esse songbook de todos os artistas relevantes da música brasileira setentista. Eu acho que quase todos ali estão cobertos. Tem songbook do Gil, do Djavan, um monte de gente, né? E aí ele tem esse do Chico Buarque, que é o maior de todas as coletâneas do Almir Shediac, que ele chama grandes intérpretes da música brasileira para cantar, né, o repertório do compositor. E aí, cara, são 8 volumes. É o maior songbook de todos. Infelizmente o Almir Shediac já se foi, né? Mas ele deixou essa obra aí. incrível, cara. Escutem sem medo todos os outros volumes do Songbooks que é o Michel Jack produziu no Chico Buarque.
Legal, então, gente. Vamos chegando ao fim do nosso Podcalha. Lembrando que a gente está no Instagram, @podcalha, é sem acento, é sem acento, é sem acento. Igual era o e-mail do Jô Soares, né? Mas é. E, cara, assim, a gente não. Nosso interesse aqui é sempre a música, mas qualquer visualização que você der pra gente, qualquer curtidinha, assim, é sempre bem-vinda. Nós não temos muitos amigos, mas os que nós temos a gente valoriza demais. Esse que é o mais legal, então...
É o mais importante.
Obrigado, obrigado pra gente. A gente tá chegando no 7º episódio, assim, quem chegou até
e
aqui.
Sigam a gente também. Sigam a gente também.
Sigam. No e YouTube, assim, lá no nosso Instagram.
A gente tem YouTube, tem canal no YouTube, tem os áudios lá, pra quem não tem Spotify, tem mais dificuldade de ouvir, tem tudo no YouTube.
Sim,
também.
Tá tudo no YouTube. Gente, um abraço. Valeu, um abraço, Cabana. Valeu, Daniel. Um prazer ininarrável, mais uma vez, estar com vocês.